uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o nosso programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, nós temos aqui o nosso cantinho espiritualista, onde nós falamos da temática espiritual, sempre de uma forma bem universalista, buscando unir todos os conhecimentos dentro de uma síntese inteligente e criativa. Notadamente, o programa está voltado para a questão dos chakras, a aura, vida após a morte, experiências fora do corpo, retrocognições, que são as regressões de memória, e toda essa temática aí tão legal que todos nós gostamos de estudar. Ocasionalmente eu trago algum convidado aqui para o programa para enriquecer a nossa programação, gente boa que traz informação sadia, profissionais que trabalham em diversas áreas alternativas, com trabalhos bem sólidos, autores de livros, compositores. Ao longo aí desses 6 anos de programa, desde 99, eu venho trazendo então esporadicamente alguns convidados. Hoje nós temos mais um convidado, é um colega nosso que, embora eu não o conhecesse pessoalmente, eu já conheço o trabalho dele há muitos anos e ele está de passagem por São Paulo. Ele mora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é o doutor Mauro Quitico. Ele é autor do livro Doutor, Eu Ouço Vozes, Doença Mental ou Mediunidade, da editora Besouro Box. Ele é um terapeuta de regressão de memória, ou seja, fenômenos retrocognitivos, trabalha com terapia de vidas passadas, mas ele é um pesquisador que não está fossilizado dentro da terapia das vidas passadas, como muitos pesquisadores. Ele também conhece bem a parte da mediunidade, conhece bem o lance das cidades astrais, o lado extrafísico da coisa, além de também ser médico, compositor. Ele tem várias músicas e ele tem 4 músicas que de autoria dele, uma delas com o Ney Matogrosso, muito conhecida, que é a música Mal Necessário. O Mauro tem hoje 56 anos, está de passagem aqui por São Paulo e eu trouxe ele para bater um papo com a gente sobre regressão de memória, o trabalho dele, fora que ele também toca violão, tem um CD que ele lançou alguns anos atrás, que tem algumas músicas canalizadas, né, que ele recebeu de uma entidade, um negro americano. Depois ele conta um pedacinho disso pra gente. Ele vai estar batendo um papo aqui com a gente e já deixei o gancho aberto para que numa outra oportunidade, ele vai estar aqui em São Paulo no fim de julho, aí ele virá novamente o programa e eu deixarei as linhas abertas para vocês baterem um papo ao vivo perguntando diretamente para ele. Então essa é a primeira parte de uma entrevista que a gente vai conhecer o trabalho dele hoje aqui e em julho vem a segunda parte, aí vocês poderão trocar ideias com ele perguntando ao vivo diretamente. Mauro, boa noite.
Boa noite, Wagner. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui no seu programa, porque hoje, como você me conhecia de nome, eu também te conheço de nome há muito, muito tempo. E quando a Marta Mendes, uma nova amiga minha aqui de São Paulo, terapeuta, que entrou no meu site um dia, gostou do meu site, me escreveu, me convidou para vir aqui fazer uma palestra, cujo título é Como Aproveitar a Sua Encarnação, o título do livro nós vamos reeditar agora em final de julho, e abrir inscrições para o curso de psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica. E quando ela me falou que eu ia realizar a palestra no auditório lá do Instituto do Wagner Borges, que eu seria entrevistado por ele, eu falei, puxa vida, meu Deus, grato, que merecimento. Estava até hoje falando com a Marta mesmo, quando a gente sente que tem um merecimento, é uma coisa boa. Porque se a gente tem um merecimento, é sinal que a gente está merecendo mesmo.
E São Paulo é uma praça muito boa para expandir qualquer tipo de trabalho, Mauro. Porque você mora em Porto Alegre, que é um centro grande. Eu venho do Rio, que também é um centro grande. Mas não tem nada como São Paulo, aqui é muito grande. Então, tudo que se faz aqui se propaga muito rápido por diversos meios de comunicação. É muito grande mesmo a cidade, né? Então, a gente está acostumado, eu vim do Rio, você veio de Porto Alegre, e quando você chega aqui em São Paulo é aquela coisa imensa. Então, às vezes assusta, mas o lado bom de São Paulo é que São Paulo é uma grande mãe, recebe gente de tudo quanto é estado. Nosso amigo Evaldo, que está aqui na parte técnica, né? É Pernambuco, Evaldo? Maranhão, isso. Maranhão também está aqui. Nós temos gente do país inteiro aqui. É a cidade mais cosmopolita. A Marta está aqui no estúdio. Daqui a pouco vai dar um oi para a gente também. Marta, você é de onde, Marta?
Eu sou de São Paulo.
A Marta é a única paulista, é a única estrangeira que está aqui. Tem um pezinho no Maranhão, Evaldo, a Marta, né? Bom, Mauro, vamos... primeiro, eu quero conhecer um pouco da sua história. Sim. Que você conte para os ouvintes a tua trajetória até você chegar ao lance da terapia das vidas passadas, todo o lance da espiritualidade. Por exemplo, você chegou na infância ou adolescência ou ao longo da tua formação universitária como médico, você já tinha experiências espirituais, visões ou o que quer que seja? O que te fez entrar na área de terapia de vidas passadas e pesquisar essa temática aí de forma tão livre como você faz?
Eu venho assim, nessa encarnação, eu venho numa família de judeus de origem russa. Na minha última encarnação, que eu já vi, eu fui um escritor russo, né? Eu me vi uma vez numa regressão, eu usava uma barba grande, um casaco comprido, eu andava numa neve assim, dava autógrafos na rua. Então esse dom pela escrita eu já trago de outras encarnações. Uhum. Né? Eu costumo pensar, acreditar, que eu já nasci acreditando em reencarnação. Uhum. Porque na minha família, eu nasci lá em Passo Fundo, lá no interior do Rio Grande do Sul, e a minha família, as pessoas não eram, agora até são, né? Não eram muito espiritualizadas, assim. Mas eu lembro que eu era uma criança tranquila, sempre fui uma pessoa muito tranquila. Nunca fui aquele tipo de guri, assim, de brigar na rua, e briga de bodoque, fazer coisa, apertar na campainha, sair correndo, aquelas coisas assim. Eu não era assim. Eu tocava violão, eu ficava no meu quarto, ficava lá lendo, pensando. E eu tenho um hábito desde pequeno, e agora eu estou com 57 anos e continuo com esse hábito, assim, de pensar como é que vai ser no futuro. Eu sempre fui de pensar assim, como é que vai ser o futuro? Ficar imaginando o futuro. E depois eu transformei esse interesse em como é que vai ser o futuro numa profissão. A minha profissão eu vejo como uma oportunidade de ajudar a trazer o futuro mais rápido, né? Depois eu fui crescendo e fiz a faculdade de medicina, me formei, fiz o curso de especialização em pediatria no Rio de Janeiro, no Hospital dos Servidores do Estado. Depois fui para, eu queria ir para a Índia, eu sou daquela geração, agora usava o cabelo comprido, usava brinco, agora estou um tanto diferente. Mas quando eu cheguei em Jerusalém, eu já me satisfiz. Fiquei um ano em Jerusalém, mais lá na Cidade Velha, absorvendo aquela energia. Só estar num lugar onde passou Jesus, onde Jesus esteve, parece que a gente sente Jesus ali.
É, eu também tenho um desejo forte de ir lá conhecer a Palestina.
É uma energia maravilhosa. Eu só senti uma energia um tanto parecida com Jerusalém em Brasília. Quando eu estive em Brasília, uma vez eu morava numa comunidade iogue, mais tarde, quando eu desci em Brasília, nós íamos fazer um trabalho, eu como músico, quando eu desci em Brasília, eu senti uma energia parecida só, né? Porque a energia que tem em Jerusalém é só em Jerusalém mesmo, que eu saiba, né? Bom, e depois eu fiquei uns anos no Rio de Janeiro, trabalhando com música, compondo, né? E gravou algumas músicas minhas. Eu tenho, assim, centenas de músicas e letras. E um dia o meu pai faleceu, em Porto Alegre. Aí eu voltei a Porto Alegre para o enterro. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, nessa época eu havia abandonado a medicina. Estava trabalhando só como músico, compositor. Fui contratado da Warner, contratado da Odeon. Mas eu tinha uma dificuldade de lidar com essas empresas multinacionais. Certo. Uma tendência minha, assim, de trabalhar de uma maneira mais honesta, mais coerente, mais simples possível. Meu pai desencarnou. E a partir daquela noite, ele começou a me aparecer no meu sono. Toda noite ele aparecia e me dizia para mim voltar a Porto Alegre, que eu tinha um trabalho muito importante a fazer na medicina, para voltar a Porto Alegre, retomar o meu caminho como médico. Eu sonhei uma noite, duas, três, eu sonhei com ele assim direto, em semanas. Até que um dia eu falei pro pessoal lá, meus amigos, falei, olha pessoal, tá acontecendo isso aí, que eu já falei para vocês. Eu, no início, eu achava assim que era uma saudade, um encontro assim da minha cabeça, né? Mas eu comecei a ver que não era. Voltei a Porto Alegre, retomei a medicina. E a partir daí o meu caminho mudou, meu caminho abriu de uma maneira impressionante. Aonde eu ia buscar emprego, tinha. Aonde eu chegava para buscar uma vaga como médico, tinha. Em seguida comecei a trabalhar em centros espíritas, trabalhei na Umbanda também. Trabalhei muitos e muitos anos. E aí um dia conheci a medicina homeopática, fiz um curso em Curitiba de 3 anos. Em seguida comecei a fazer vários cursos de terapia floral. Aí eu comecei a fazer curso de terapia de regressão. E um dia eu estava no meu consultório falando com uma pessoa, já como psicoterapeuta. E a pessoa tinha uma mágoa, uma tristeza assim, muito grande. E eu estava tentando encontrar na infância dela o que havia originado aquela mágoa, aquela tristeza. Estava ali conversando com a pessoa quando eu comecei a ouvir uma voz, uma intuição. Como se eu mesmo estivesse dizendo para mim assim, mas se eu acredito em reencarnação, por que eu estou procurando na infância dessa pessoa, a origem do sentimento, se eu sei que a nossa vida não começa na infância? Então, naquele momento, no meio daquela consulta, começou a formatar-se a psicoterapia reencarnacionista, que se tornou a minha missão. Então, a minha missão, que eu mesmo me atribuí, é criar, divulgar, difundir. No Rio Grande do Sul já está difundida. Agora em Florianópolis estou ministrando o curso também. Se Deus quiser, e parece que Deus está querendo, aqui em São Paulo também, no Rio de Janeiro também, em outros lugares, é difundir a psicoterapia reencarnacionista. O que é a psicoterapia reencarnacionista? É a reencarnação no consultório psicoterápico. É uma psicoterapia para ser praticada por psicoterapeutas que acreditam na reencarnação, em pessoas que acreditam na reencarnação, onde nós falamos sobre a busca da evolução espiritual.
Ô Mauro, e o método que você utiliza na terapia, porque existem vários métodos para essa pesquisa de retrocognição, de regressão de memória. Você utiliza hipnose ou indução, sugestão? Como é que você faz o paciente entrar num processo de regressão?
Bom, Hoje de manhã eu fiz uma regressão na Marta, se depois ela quiser vir aqui falar como é que foi, né? São duas coisas diferentes, digamos assim, que se completam, Wagner. Uma coisa é a psicoterapia reencarnacionista, que são consultas psicoterápicas, semanais, a cada 10 dias, quinzenais, onde são consultas de conversa.
Certo.
Onde nós conversamos com as pessoas sobre a reencarnação, a busca da evolução espiritual, um real aproveitamento da encarnação no sentido da evolução espiritual. Ajudamos a pessoa, dentro da nossa limitação de espíritos encarnados, que nossa consciência fica muito reduzida, a fazer uma releitura da sua infância, uhum, a partir da reencarnação, dos fatos da sua vida. Ou seja, nós ajudamos a pessoa a encontrar um sentido para a sua vida, que o sentido da vida está na reencarnação. Porque sem a reencarnação, como eu vejo, a vida não tem sentido.
É, não, né? não tem explicação, né? Aquela velha história, nasce duas crianças, uma com um defeito genético, a outra é perfeita, e se as duas foram criadas no mesmo momento, como é que uma nasceu toda complicada e a outra nasceu boa? Uma tomou prejuízo. Então aquelas coisas que são básicas, né? Não teria lógica a vida sem que a gente não tivesse essa noção de que existem causas anteriores que geram os efeitos que a gente vai tendo nessa vida. Pelo que eu estou entendendo, o teu trabalho, você faz, na verdade, um trabalho de psicanálise ou de psicologia, só que acrescentado com o lance da consciência, da espiritualidade e da reencarnação dentro do contexto. Porque talvez o grande furo da psicologia em geral é justamente a ausência da reencarnação. Fica uma lacuna, não tem como exatamente, terapeuta exatamente explicar diversos traumas, diversas tendências que a pessoa traz, sem ter uma noção de algo anterior como causa daquilo ali, né? Então, complementa assim de uma forma bem legal.
É mesmo. E vai assim, e a gente, através dessa noção da reencarnação, claro, em pacientes reencarnacionistas.
É, senão... não adianta você pegar, de repente, Evaldo, aquele paciente que entrou lá, aí o Mauro, não, porque vamos trabalhar com o lance da reencarnação, a pessoa, não, isso é do diabo, né? Já pensou, rapaz, pegar uma pessoa daquelas mais radical, não dá? Ou cética, por exemplo, demais, não dá. Nesse sentido, se você pega uma pessoa já predisposta para essa ideia, favorece bastante você trabalhar com ela.
Exatamente. Então, assim, se a gente vai atender uma pessoa, assim, que tem uma mágoa muito grande na infância, por exemplo, assim, criar um exemplo agora, nesse momento, assim, uma pessoa que vem consultar tem uma mágoa muito grande porque a sua mãe tinha mais afinidade com o seu irmão do que com ela, por exemplo. Isso é algo que acontece muito. Uma psicoterapia tradicional vai lidar com aquilo ali, vai conversar com a pessoa, vai tentar convencer a pessoa que ela tem que perdoar, que ela tem que curar a mágoa, que ela tem que ser feliz. E toda psicologia é boa. Só que a psicoterapia reencarnacionista, a gente pode, assim, lá pela segunda ou terceira consulta, assim, aos pouquinhos, a gente pode colocar para a pessoa uma pergunta, assim, num tom de amizade, de brincadeira, porque a psicoterapia reencarnacionista é uma psicoterapia assim de irmão para irmão. Não tem aquela figura do terapeuta.
Sim, isso é legal.
E aquela pessoa. Não, sim, é um clima de amizade, de descontração. A minha sala tem Jesus, tem anjo, tem santo, tem incenso. A pessoa sente que entrou no lugar espiritual. E quando ela entra, ela faz isso aí. Ela respira. A pessoa sente. Esse cara, esse médico, ele gosta de coisas espirituais. Eu também, que legal, vou relaxar. Aí relaxa.
E se sente bem. E fora também, né, Mauro, que com a interação que você faz com a pessoa nesse lance da amizade, você acaba, como sensitivo, captando alguma, por intuição ou por via mediúnica, captando justamente acontece o que está no campo energético da pessoa. Você já vai acontece pegando e já tem ferramenta para poder no papo. Exatamente. Já, claro, né? Tem caso que talvez você nem precise de aplicar a regressão, porque pelo papo e a abertura que foi dada, você já chegou no âmago da questão, né?
Então, assim, então, nesse paciente aí, né? Por exemplo, uma pergunta que a gente pode fazer lá pela metade, assim, num tom de amizade, lá pela segunda, terceira consulta, é perguntar para a pessoa assim: Vamos pensar juntos aqui. Antes de reencarnar, olha o que é a psicoterapia reencarnacionista no consultório. Antes de reencarnar, você estava lá no plano astral, o seu irmão também estava, várias pessoas estavam lá. Você reencarnou para essa mãe, que você me falou que tem mais afinidade com o seu irmão do que contigo. Por que, que será que Deus fez isso contigo? Se Deus é nosso pai e tudo que ele faz é para nos beneficiar, é para a gente crescer, por que, que será que tu reencarnou filho desse espírito que tem um rótulo de sua mãe? Por que será que aconteceu isso aí? Então a gente coloca a reencarnação no, na psicoterapia. Então, através dessas conversas, a gente vai assim curando as mágoas, curando a raiva, sentimento de rejeição e etc. Quando a gente sente que a pessoa tem uma necessidade de fazer uma regressão, principalmente em caso de fobia, de pânico, de depressão, de crenças, bloqueios, dificuldades, alguma coisa que dificulta a vida da pessoa, aí nós sugerimos então a realização da terapia de regressão. E aí também, Wagner, a regressão, como nós fazemos na nossa Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, que hoje em dia já existe, e está formalizada, com estatuto, com diretoria, com site, com tudo, é uma regressão realizada pelo mundo espiritual. Não é uma regressão em que o terapeuta faz a regressão, porque quando um terapeuta dirige, comanda uma regressão, está sujeito a levar a pessoa para onde o ego do terapeuta quer.
Sim, sim, eu já vi muitos casos assim.
Ou levar a pessoa para um fato que não é o fato principal, que não é a origem, não é o âmago da questão. Quando a regressão é realizada pelo guia espiritual da pessoa, é uma regressão muito mais profunda, muito mais forte. Então, o que nós fazemos na regressão? Nós nos colocamos como auxiliar do mundo espiritual, nós ajudamos a pessoa a fazer um relaxamento do corpo físico, incentivamos a pessoa a fazer uma expansão da consciência, certo. Quer imaginar que está crescendo como um balão, sem induzir, sem dirigir, sem comandar, sem levar a lugar nenhum. Relaxamento e expansão da consciência. Quando a pessoa já está com a sua frequência bem elevada, o guia espiritual da pessoa assume o comando da direção, assume a direção da regressão e aí leva a pessoa para o ponto exato onde ela está sintonizada, como se ainda estivesse lá. A pessoa revive o fato. Nós interferimos um pouquinho, porque dentro da nossa técnica, nós gostamos de fazer a pessoa reviver até a morte naquela vida, até o desencarne, até sair do corpo, até subir, até chegar ao plano astral e até ficar bem.
Porque o legal mesmo das regressões, inclusive sábado eu estava fazendo um curso com uma turma, estava explicando isso. O mais legal do que você, de repente, lembrar de uma vida anterior é você lembrar do período entre as vidas, que é quando você está como espírito livre no plano astral. Exatamente. E, principalmente, o período imediatamente anterior a esta vida. Uhum. Sabe, quando você estava desencarnado, de repente você lembra os propósitos que você planejou, a missão, e aí você percebe se está dentro do trilho do que você veio fazer ou não, do que você mesmo programou. Então esses períodos entre as vidas, eles são mais reveladores, na minha opinião, do que propriamente a fora a descrição do mundo espiritual, as cidades astrais, o relacionamento com as outras pessoas extrafísicas. Isso dá uma noção de mundo espiritual que amplia a consciência da pessoa. Sábado passado, eu estava fazendo a segunda fase de um curso de viagem astral, de saídas do corpo, e estava explicando que uma das coisas que os guias espirituais, os amparadores fazem, são as regressões de memória fora do corpo durante o sono. A pessoa deita e dorme, ela está com um bloqueio, alguma coisa, ela não sabe de nada. Durante o sono, se desprende espontaneamente para fora do corpo. O guia espiritual dela pega, leva ela a um centro de tratamento no astral. Lá, ele deita ela em espírito, faz o relaxamento, expande a energia, igualzinho você está falando, e aí acessa o que for preciso para ela. Quando ela retorna para o corpo, o cérebro dela trava a memória. Ela não lembra disso, só sabe que acorda de manhã aliviada de uma carga que ela não sabe qual seja, né? E ela acorda de bem com a vida, acorda querendo viver, cheia de projetos novos, e às vezes ela teve uma regressão de memória durante o sono do lado de lá, Mauro.
Exatamente, Wagner. Então, por isso que eu faço esse tipo de regressão, e é o tipo de regressão que tem que ter uma ética na regressão, Wagner. A regressão, quando eu comecei a fazer, como eu aprendi, e como a maior parte dos terapeutas de regressão faz, eu dirigia, eu comandava. Quando a pessoa encontrava uma pessoa numa outra encarnação, que estava ali matando, ou morrendo, ou abandonando, ou estuprando, seja o que for, eu incentivava o reconhecimento. Quem era aquela pessoa hoje.
Certo.
E geralmente era uma pessoa com quem ela tem um conflito hoje.
E às vezes não dá certo esse processo, né? Quando você revive assim, a pessoa aumenta a animosidade.
Aí que tá. Mas eu achava que estava certo, porque a maior parte dos terapeutas de regressão faz isso aí. A maior parte faz, né? Não estou criticando, mas é um fato, né? E aí eu colocava isso aí na psicoterapia, conversava com a pessoa depois, muito tempo sobre isso aí, tudo, e achava que estava certo. Mas um dia, eu estava num local, estava até num restaurante almoçando com um amigo meu, psicólogo, aluno meu, e de repente o tempo parou e criou-se uma abóbada em volta de mim e eu escutei uma voz que me dizia que eu estava errado. Que a regressão tem que ser realizada pelo mundo espiritual e não pelo terapeuta. E que nós não devíamos incentivar a identificação de pessoas em outra vida nessa, porque se infringia as leis kármicas.
Inclusive porque a natureza já colocou esse véu de esquecimento para ver se começa uma outra etapa, 0-0, sem lembrar do jogo anterior. que saiu porrada, por exemplo. Então reencarna aqui é como se fosse um outro jogo, para de repente acerta as bases. De repente vem alguém e lembra, olha, esse cara te deu cacetada no outro jogo, na outra vida. Uhum. De repente, ao invés de consertar, você pode piorar o problema. Você está correto.
Então por isso que nós desenvolvemos esse tipo de regressão, que é baseado assim só no relaxamento, na expansão da consciência, para permitir que o guia espiritual da pessoa é que faça a regressão. E eu ensino para meus alunos assim: a partir do momento que o guia espiritual assumiu o comando, o que nós devemos fazer é não atrapalhar.
Certo.
Então o que nós mais fazemos durante a regressão é praticamente não falar nada, a não ser de vez em quando, sim, continua, e depois, de vez em quando, e que mais? Porque tem gente fazendo a regressão.
Você vai estar tá dando o suporte psicológico aqui no plano físico e energético.
Exatamente.
E deixa o lance rolar como
exatamente.
Deve ser.
Então isso é uma ética na regressão.
Sim, tá correto.
Isso é um respeito ao esquecimento. Então assim, Wagner, a psicoterapia reencarnacionista é a reencarnação no consultório psicoterápico. Ela não traz nada de novo, não tem nenhuma novidade, nenhum ovo de colombo, nada.
Uhum.
Porque é a própria reencarnação.
Claro.
A única novidade é que a reencarnação sai do âmbito quase que exclusivo do conceito religioso,
certo.
Onde ela deve continuar, uhum. Aliás, deve continuar, claro, né? Mas adentra o consultório psicoterápico. Então a única novidade da psicoterapia reencarnacionista é colocar a reencarnação na psicoterapia. A regressão realizada dessa maneira ética. E esse livro, Doutor, Eu Ouço Vozes, é um livro que é um alerta aos meus colegas psiquiátricos para que eles agreguem ao seu rol diagnóstico. Quando eles atendem uma pessoa que afirma estar ouvindo uma voz ou estar vendo um ser, que continue todo aquele rol diagnóstico, que pode ser esquizofrenia, pode ser um tumor de lobo temporal, pode ser uma fantasia, pode ser uma alucinação, pode ser um desequilíbrio metabólico, pode ser uma doença endócrina, pode ser tudo. Mas que coloque mais um itemzinho bem lá no final, que é assim, ó, pode ser verdade.
Certo.
Coloque só isso, pode ser verdade. Então, porque, por incrível que pareça, ou nem tão incrível assim, quando uma pessoa chega num psiquiatra afirmando ver um ser, ou afirmando ouvir uma voz, no rol diagnóstico não tem essa possibilidade, essa hipótese, pode ser verdade. Nunca é verdade para o psiquiatra.
Sim, sim. Já parte do pressuposto que a pessoa está viajando na maionese psíquica.
Verdade não
já
pode
pirou,
ser.
Surtou, qualquer coisa assim.
Exatamente.
Né? Bom, vamos voltar a falar nisso daqui a pouquinho, Mauro, porque a gente vai dar um intervalo agora, tá, na metade do tempo. Uma coisa, nós abrimos o programa, esqueci de avisar, né? O Pendragon, novamente, que a gente já passou nos programas anteriores, aquela banda inglesa, esse disco As Good As Gold, maravilhoso, que o Evaldo já botou no bolso para sequestrar, para levar para casa, mas eu não vou te emprestar, não. Eu vou te emprestar um do João e Leonardo, uma dupla sertaneja, para você pagar karma. Né? E na volta do programa, Evaldo, já deixa engatilhado lá, o outro CD, a música 4, assim que a gente voltar do intervalo, eu vou deixar uma música de uma banda que alguns ouvintes me pediram, já passei um tempo atrás, que é a banda argentina Chenneton, que fazia cover do Gênesis da época do Peter Gabriel, Evaldo. E eles lançaram um disco um ano passado, Carreira Solo, e o cara canta igualzinho o Peter Gabriel, o guitarrista igualzinho o Steve Hackett. Então, na volta do intervalo, você já pode já jogar a música direto, e aí a seguir a gente volta a falar com o Mauro, do ponto onde ele parou. Nós vamos falar mais do livro, Doutor Eu Ouço Voz, e a Marta, que está aqui, também vai dar um oizinho para nós, o Mauro vai dar o endereço do site. A gente já volta já já, engata a música, e logo depois a gente segue a entrevista novamente. O Tomás ligou para dizer que me ama? É verdade isso? Tomás, mas eu não te amo. Tem essa pequena defasagem. Você está ouvindo o programa? Olha, eu não te amo. Se você me ama, resolve isso. Mauro, depois eu vou te indicar um cara que trabalha aqui na rádio, chamado Tomás, vulgo Porco Espinho, para uma terapia reencarnacionista, porque ele está com sérios problemas de identidade. Ele não sabe quem ele é. Né, Evaldo? Bom, na volta a gente continua a conversa.
Time of resting on his old and worn down laurels was over now. They ain't no more. A strange love others that won't be back, be back. When I was a king, to die for me, should he powerfully pound in metal, spit out along your pride, a man in gray points at the man who on the top could never hear. Pain can get dark again below this ground I can't walk on. A chorus with becomes, becomes a god under modern rain. Oh, Saint. Under modern rain. Oh, Saint.
Becomes a girl under my name.
Ok, amigos, estamos voltando aqui com o programa Viagem Espiritual, 95.7 FM, Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, estamos começando a segunda parte do nosso programa. Essa música maravilhosa que vocês escutaram é de uma banda argentina que canta em inglês chamada Chenneton. É o segundo disco deles. Eles eram uma banda que fazia cover do Gênesis e de uns 3 anos para cá resolveram fazer um trabalho por eles mesmos. E o vocalista é igualzinho o Peter Gabriel da década de 70 no Gênesis, o guitarrista é igualzinho o Steve Hackett, e é uma banda realmente que fez esse trabalho aí muito bonito. E aí eu quis passar para vocês, uns meses atrás eu já tinha passado aqui. Na época muita gente gostou, pediu referência. A banda chama-se Chenneton. Eles têm 3 discos editados, 2 são inéditos e 1 é cover do Gênesis do Marillion, que uma outra hora eu passo aqui para vocês. Eu estou entrevistando aqui o Dr. Mauro Quítico sobre reencarnação, terapia reencarnacionista, o livro dele, Doutor, Eu Ouço Vozes. E está aqui também no estúdio com a gente a nossa amiga Marta Mendes, que eu conheço já há alguns anos, que é quem está trazendo o Mauro aqui para São Paulo para um curso que vai ocorrer em julho, né? Para algumas palestras, algumas terapias que ele vai fazer aqui. Tudo bom, Marta?
Tudo bem, Wagner. Boa noite.
A Marta é reikiana, é terapeuta de floral, uma das terapeutas mais sérias que tem aqui em São Paulo, trabalha direitinho, né? Tem uma clínica no bairro da Casa Verde?
Não, a gente mudou, tá em, né? Água Branca.
Na Água Branca.
Shopping West Plaza.
Isso. Você também tem um site na internet, tem, né, Marta? Sobre, de terapias alternativas em geral.
Exatamente.
Né? Deixa o endereço do seu site pro pessoal... fala mais pertinho do microfone. Então, deixa o endereço do seu site.
www.harmoniatc.pro.br.
Repete.
www.harmoniatc.pro.br.
Tá. Você que está trazendo o Mauro para cá, para São Paulo, e você vai realizar em julho para agosto um curso com o Mauro lá na sua clínica, não é?
É, nós pretendemos que seja até fora da clínica, porque tem muita gente interessada no trabalho do Mauro, que realmente é um trabalho muito sério. E eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele e posso assinar embaixo com toda certeza.
E as pessoas que quiserem informação, inclusive, elas já podem entrar lá no site? Já tem alguma coisa lá no site? Pode. Já do curso, já com a data...
Nós temos no site sobre a palestra que vai ocorrer no dia 29 de julho.
É, essa palestra vai ocorrer lá no nosso espaço,
exatamente,
no IPPB, que é um espaço maior. Vai ser entrada franca, vamos ter lá 200 e poucas pessoas. O Mauro vai fazer uma palestra chamada Como Aproveitar Sua Encarnação. Vai ser o título da palestra, né, Mauro?
É assim.
Onde ele vai contar um pouco da terapia reencarnacionista. A palestra muito legal, no dia 29 de julho, que é a última sexta-feira do mês de julho.
Exatamente.
Lá no IPPB. Só que antes o Mauro vai estar aqui de novo no programa, então a gente vai falar um pouco mais próximo da palestra e do curso. Mas já tem informações lá
tem
no site, né?
Tem informações no site, inclusive um link que vai para o site dele, né? Para ler alguma coisa sobre o trabalho e ter acesso a mais informações.
E o Mauro, quando estiver aqui por ocasião do curso, ele vai estar também atendendo individualmente, fazendo a terapia lá na sua clínica?
A gente está estudando isso, né, Mauro?
Porque, inclusive, as pessoas interessadas já poderiam mandar e-mail. Já.
Tem gente escrevendo e pedir. Eu nunca pensei em atender fora de Porto Alegre, né? Mas tem muita gente já mandando e-mail dizendo: você vai atender em São Paulo, eu quero falar com você sobre reencarnação, quero fazer uma regressão, porque eu tenho uma fobia, eu tenho um pânico. Então até ontem.
Se bobear, hoje, tem mais gente aqui para fazer durante o período que ele lá, público médio em Porto Alegre, né?
Então, Marta, a gente está estudando essa possibilidade, né? Porque é um trabalho muito bom, muito interessante. Eu tive a oportunidade hoje de vivenciar a técnica dele e eu achei uma coisa esplêndida nesta regressão, porque você não identifica as pessoas, você identifica os sentimentos.
Sim, e é o que é mais importante.
E isso é o básico para você se cuidar, né? Identificar as pessoas, muitas vezes, desestrutura famílias.
Certo.
Né? Então, isso foi muito bom e é a oportunidade que nós temos de ter um profissional extremamente sério aqui com a gente. Né?
Marta, deixa mais uma vez o endereço lá do seu site.
www.harmoniatc.pro.br.
Então, amigos, quem quiser mais informações, pode entrar lá no site. Lá tem o e-mail da Marta, tem o telefone da clínica e vocês podem pegar mais informações por lá. Bom, brigadão, Marta.
Eu que agradeço a oportunidade de estar diante de duas pessoas especiais.
A Marta, inclusive, tem 2 livros sobre reiki. Inclusive, eu fiz o prefácio do segundo livro, Reiki, Um Processo Alquímico.
Exatamente.
O Geraldo Medeiros Júnior fez o prefácio do primeiro.
Reiki, né? Uma experiência de autolibertação.
Os livros estão nas livrarias, né, Marta?
O primeiro já esgotou a segunda edição e a gente ainda não reeditou, né? O segundo ainda tem nas livrarias, sim.
Então, legal. Então, voltando a bater o papo aqui com o Mauro Quítico. Mauro, vamos focar um pouco mais o papo nisso que você estava falando. Uma pessoa, de repente, ela chega lá para você e ela fala assim, Mauro, eu estou escutando vozes, ou sei lá, tem uma entidade falando coisas, ou eu estou sentindo coisas. Se ela chegar para um psiquiatra, já sabe, vai encher ela de remédio, um psiquiatra ortodoxo e tal, ou talvez até internar, ou vai falar surtou, está viajando na maionese psique e tal. Chegou a tal pessoa perto de você, fala, doutor, eu estou ouvindo vozes, tá? A perspectiva que você tem é que a pessoa pode ter, inclusive, esse quadro, realmente desvio, qualquer coisa. Mas você abre a possibilidade de repente, aquilo é um lance mediúnico ou uma percepção de sensibilidade da pessoa que a medicina clássica não reconhece. Mas você, por essa via, está reconhecendo e poderia orientar a pessoa para o outro lado quando não seja o caso mesmo, realmente, uma patologia, né? Quando não seja, você pode orientar. Porque o problema é o médium que está, de repente, eclodindo a mediunidade dele. E a gente sabe, mediunidade não tem a ver com religião X ou Y, é capacidade humana. De repente, ela tem uma hipersensibilidade, começa a ver coisas, sentir coisas, e de repente é internada como louca. E aí é que está o problema. Como separar o louco mesmo, a pessoa com problema real, e o médium, que parece louco, mas não é louco, e está ouvindo vozes, por exemplo? Como é que faz?
O que eu faço no consultório, assim, que é da psicoterapia reencarnacionista, é exatamente o que eu sugiro aos meus colegas psiquiatras que pensem, pelo menos, em fazer nos seus consultórios. Quando eu recebo uma pessoa, a família geralmente me traz, né, alguém que está ouvindo uma voz, ou está vendo um ser, eu digo exatamente isso. Olha, vamos fazer uma ampla investigação do consciente, do inconsciente e do espiritual, que é o que eu sugiro no livro. Então, do consciente, pode ser uma imaginação, pode ser uma fantasia, pode ser uma projeção. Fisicamente, pode ser um tumor de lobo temporal, pode ser um desequilíbrio hormonal, pode ser uma doença metabólica. Então, vamos ver um neurologista, vamos ver um endócrino. Inconsciente, pode ser uma voz que você possa estar escutando de uma outra encarnação. Até se tiver tempo, eu posso citar.
Ah, seria interessante você falar um pouco sobre isso.
Então, eu vou só completar e eu vou citar um caso interessantíssimo mesmo. E espiritualmente, eu vou lhe recomendar que você procure um centro espírita ou espiritualista, umbanda, seja o que for, mas algum lugar sério, honesto e gratuito, onde você possa investigar, ser investigado, se por acaso não existe mesmo algum espírito lhe incomodando, lhe perturbando, isso ou aquilo. Então, vamos investigar o consciente através da psicoterapia. Vamos investigar primeiro o espiritual num local apropriado, porque se for um obsessor, como nós chamamos, você pode curar isso aí no centro espiritualista.
Numa desobsessão e tal.
E não vai curar com psiquiatria, certo. Não vai curar com medicamento, talvez não precise nem psicoterapia. Você pode curar num centro. Se não for nada espiritual e não for do seu consciente, ou uma imaginação, uma fantasia, uma projeção, então pode ser do inconsciente, então vamos fazer uma regressão. Então, vai. Eu tive um caso uma vez assim que me marcou, foi um caso interessantíssimo, que eu costumo contar nas palestras e nos livros também colocar. Uma senhora que me procurou, me dizendo que ela ouvia vozes que diziam que ela estava podre. Então, ela trabalhava num centro espírita há muitos e muitos anos, havia feito várias sessões de desobsessão, então ela me garantiu que não eram obsessores, mas acontecia assim, quando alguém fechava uma porta, ou alguém fechava uma janela, ou ela estava andando na rua e ela via alguém fechar uma janela, alguém fechar uma porta, ela começava a ouvir algumas vozes, particularmente uma voz de homem, que dizia assim, essa mulher está podre, como essa mulher fede, que horror, essa mulher está podre. Ela começava a ouvir essa voz, principalmente uma de um homem. Ela procurou um psiquiatra, assim, uns 15 anos antes de me procurar, e foi diagnosticado esquizofrenia. Estava esse tempo todo tomando medicamentos, passou por várias internações, inclusive no Hospital Espírita de Porto Alegre, que recém começa a ser realmente espírita, felizmente, sempre com o diagnóstico de esquizofrenia. Como ela me garantiu que não era questão de obsessores, e como eu conversei com ela várias vezes e senti, percebi que não era assim uma imaginação, uma projeção, até porque projeção seria essa, que imaginação seria essa, né? Eu falei para ela assim, vamos fazer uma regressão? Ela falou, vamos. Como ela tinha muita mediunidade, a regressão dela, ela regrediu em poucos minutos, como aconteceu com a Marta hoje de manhã também, né? E ela regrediu para uma situação de uma encarnação passada, onde ela tinha uma doença generalizada de pele, que não sei se era lepra ou câncer, porque, como eu te falei, quem está fazendo a regressão é o mundo espiritual, e o que nós temos que fazer ali é não atrapalhar quem está fazendo a regressão, né? Eu deixei ela me contar, então ela foi me contando que a doença dela foi piorando, foi generalizando, começou a exalar um mau cheiro. A família a isolou numa pecinha nos fundos da casa, onde 3 ou 4 vezes por dia um parente, um homem, não sei quem, porque também não fico perguntando, lhe levava comida e água. E quando ele chegava lá perto, ela ouvia ele dizendo assim: ah, essa mulher tá podre, como ela fede, que cheiro horrível. Ela estava ouvindo uma voz de uma outra encarnação. Lá adiante, assim, perto do desencarne, ela me falou assim: ah, esse homem é um vizinho meu que mora no meu prédio. Falou isso aí. Aí ela desencarnou, subiu, foi para o astral, foi encaminhada para um hospital, passou por um tratamento, melhorou, porque isso vai na aura da pessoa, né? E ficou bem, passou tudo, ela ficou muito bem. Aí é hora de encerrar a regressão, quando a pessoa está lá no astral sentindo-se muito bem. Porque ela sai daquela sintonia do trauma e fica na sintonia com o astral. Então volta maravilhosamente bem. Bom, quando ela voltou, aí sentamos para conversar, e ela me contou, então ela falou assim: Mauro, então, Mauro, doutor Mauro, sabe como ela me chamava? Quer dizer que essa voz que eu ouvia, que dizia que era uma esquizofrenia, era uma voz daquele homem naquela vida passada? É verdade. Quer dizer que quando eu estava ouvindo uma voz, eu estava em outra vida? Sim, senhora. Aí eu falei para ela assim: e você reconheceu esse homem como um vizinho? É. Há quanto tempo ele se mudou para o seu prédio? Uns 15 anos. Quando é que a senhora começou a ouvir voz? Há 15 anos. Ou seja, quando aquele homem que falava essas frases, né, mudou para o prédio dela, o inconsciente dela reconheceu, ela ligou lá, ativou lá, e o que aconteceu? Ela ficou fechada no lugar. Cada vez que fechava uma porta ou uma janela, ela fazia uma regressão espontânea, começava a ouvir uma voz real de uma outra encarnação. A partir dali, e com essa consciência de que ela não era louca, e sim, ela estava ligada numa outra vida, ela já melhorou uns 90%. Uhum. Mas depois, nas nossas consultas de psicoterapia reencarnações semanais, de vez em quando ela me dizia assim: ah, doutor Mauro, de vez em quando eu ainda ouço aquela voz. Eu pensei assim: então eu vou estabelecer uma técnica psicoterápica nada ortodoxa, né? Falei para ela assim, foi a primeira vez que eu fiz isso aí, e agora de vez em quando eu faço. Falei: então vamos fazer o seguinte, quando a senhora escutar essa voz, pense assim: eu estou lá na outra vida, volta para cá. E ela começou a fazer, então ela me dizia assim, quando ela chegava na consulta, eu perguntava para ela assim: e aí, como é que a senhora está? Ah, estou muito bem. Eu falei: onde é que a senhora anda mais, nessa vida ou na vida passada? Olha esse jeito de médico falar, né? Nessa vida ou numa vida passada? Eu dizia: ah, essa eu fiquei quase toda semana nessa vida aqui. Mas de vez em quando, eu começava a ouvir aquela voz, aí eu lembrava do seu conselho, eu dizia para mim mesmo: eu estou lá na outra vida, volta para cá. Quando eu voltava para cá, a voz desaparecia. Com isso, foi desaparecendo a voz e a nossa esquizofrênica, então, entre aspas, curou-se. Agora, Wagner, quantas pessoas passam por isso aí? E vão para o hospital psiquiátrico.
Vão ter aquele rótulo ortodoxo da medicina.
A vida toda, e tomando medicamento. E quando tem os obsessores, então os obsessores ali em volta. E não cura, e aí cronifica. Então a nossa psiquiatria não é uma crítica, é uma constatação. Ela não tem capacidade de curar esse tipo de doença.
Ela está limitada dentro de um contexto.
E cronifica a doença. Uhum. Então a doença mental crônica, ela é cronificada por uma psiquiatria que está na hora de expandir os seus conceitos. Está na hora de ampliar a sua visão. Está na hora de associar a reencarnação. E está na hora de associar essa compreensão da obsessão espiritual. Essa é a proposta do Dr. Eu Ouço Voz e é uma das propostas da psicoterapia reencarnacionista.
Mauro, o teu livro Doutor Eu Ouço Vozes, ele é da editora Besouro Box. Essa editora é lá do Rio Grande do Sul?
Essa editora.
E ela está conseguindo distribuir, porque o problema todo
é
a distribuição, né?
Aí tem um problema, não é uma questão, não é um problema. Porque problema não existe, isso é questão, né? Ela é uma editora novíssima, de Porto Alegre, eu sou o primeiro autor, uhum. E é o primeiro livro, ela não é minha, ela é dos amigos meus espíritas, médiums, do centro espírita lá, que gostaram da minha proposta, há muito tempo eles queriam lançar uma editora, e aí quando eu falei, estou com meus livros aí sem editora, eu tive aqui na Madras, não deu certo, tive na Robin, não deu certo, eu disse, então nós vamos fazer uma editora para lançar teus livros, não só os meus, outros também, né? Falei, que bom, então é uma editora muito nova, de Porto Alegre, de um autor e de um livro, por enquanto, mês que vem vai ser reeditado Como Aproveitar a Sua Encarnação, então não está sendo fácil entrar em São Paulo,
é
entrar no Rio.
É problema de distribuição, é complicado, sim.
Mas eu acho que na Saraiva pode pelo menos ser encomendado.
As pessoas,
na cultura...
Por exemplo, alguém de São Paulo que queira o livro e não acha o livro, teria como ela pedir pelo correio, por exemplo, alguma alternativa dela pedir direto na editora e a editora mandar pelo correio?
Porque
vários ouvintes vão estar interessados em ter o livro.
Olha, eu quase tenho certeza que na cultura...
Na cultura. Tá.
Mas se a pessoa não encontrar e quiser pedir para a editora, é Besouro Box. Bem assim como se chama, Besouro Box. Eu não sei o que significa esse besouro, para te falar a verdade. É um dos mistérios da editora, é a palavra besouro. O Marco tem uma cara meio assim de egípcio.
De
eu
egípcio.
Acho que alguma coisa do inconsciente dela. Besourobox@terra.com.br.
Tá, besourobox@terra.com.br. Tem um telefone aqui também, Mauro. É o telefone seu, lá da sua clínica. Esse aqui ou é da editora?
Esse é da editora.
Então, as pessoas também podem ligar direto para a editora. O prefixo de Porto Alegre é 51. O telefone 3337-5620. Vou repetir. Prefixo 51, 3337-5620. Caso vocês não achem o livro, doutor, eu ouço vozes do Mauro Quítico, da editora Besouro Box. Mauro, eu vou deixar também o endereço do seu site aqui para os nossos ouvintes, bem capaz até de se receber e-mails de alguns ouvintes do programa, tá? É, anotem aí, pessoal, www.mauroquitico, eu vou soletrar, Mauro, K-W-I-T-K-O.com.br. Eu vou repetir, www.mauro, tudo juntinho, Mauro, K-W-I-T-K-O, Quítico. .com.br. Vocês querem entrar em contato, tem um e-mail lá no próprio site e vocês podem conhecer mais o trabalho do Dr. Mauro entrando lá no site. Quanto, Evaldo? Passa rápido, né? O tempo passa rapidinho, né, Mauro?
Quando é bom.
Os livros também estarão no Harmonia e no IPBB.
Ah, então, é verdade. Como o Mauro vai estar em julho aqui para essa palestra aberta dia 29 lá no IPBB, a palestra Entrada Franca, tá? Aí o Mauro vai trazer alguns exemplares e também na Harmonia, quando ele estiver fazendo o curso, né, as pessoas poderão achar o livro lá. Então procurem na Cultura ou espera um pouquinho quando o Mauro vier em julho para cá. Ele virá novamente aqui o programa. Nós vamos abrir para vocês fazerem perguntas para ele. Vamos aproveitar e fazer um bate-papo ao vivo com os ouvintes. Vai ser no dia 28 de julho, porque 29 é a palestra. Então já está marcado dia 28 de julho, às 19 horas, um bate-papo com o Mauro Quítico aqui com vocês, ele respondendo as perguntas de bate-pronto aqui dos nossos ouvintes. Já fica marcado aí na agenda, Evaldo, dia 28. Mauro, brigadão por você ter vindo aqui no programa. Eu te aguardo no dia 28 de julho para a gente continuar a entrevista quando você vier novamente a São Paulo. E aí vai ter a palestra, que vai estar cheia, vai ter os cursos. Seja bem-vinda. Eu não sou paulista, mas estou aqui já há 15 anos. Seja bem-vinda aqui em São Paulo.
Obrigado.
Acho que você vai ficar surpreso com a abertura, possibilidade de ampliar seu trabalho aqui na cidade também.
Sabe que isso aí é um sonho meu, né? Porque quando eu iniciei a psicoterapia reencarnacionista, há uns 10 anos atrás, eu tive uma sensação que eu estava criando algo bom. Algo bom. Algo bom, algo do bem, algo espiritual, mas eu me surpreendi, eu fiquei um pouco assustado, digamos assim, né? Porque é algo que, não vou dizer que contraria a psicologia, contraria a psiquiatria, não é que contraria, mas propõe uma expansão ao
Sim.
infinito,
uhum.
ao infinito. E eu pensei, puxa vida, eu sozinho, mas passados 10 anos, temos a nossa associação, já estou ministrando curso, já formei centenas de terapeutas, eu só ministrava curso em Porto Alegre, agora estou ministrando curso em Florianópolis, e agora parece também em São Paulo, já tem gente do Rio pedindo curso também, já estou aqui no teu programa, né, que para mim é uma honra, os livros sendo divulgados, então me parece que está acontecendo aquilo que eu pensei há 10 anos atrás, que a psicoterapia reencarnacionista, ela vai se expandir pelo Brasil, vai se expandir para outros países, porque eu estou com 57 anos de idade, eu ainda vou ficar mais uns 40 anos
certo,
aqui por
então
baixo.
Tem tempo, né, para trabalhar, né, Valdo?
Para divulgar bastante e para criar essa nova psicoterapia baseada na reencarnação.
Certo. Brigadão mais uma vez.
Eu agradeço.
Tá? Marta, brigadão também pela sua presença.
Eu agradeço o carinho.
Legal. Gente, o nosso site www.ippb.org.br, www.ippb.org.br, o telefone para contato 6163-5381, no horário comercial. Gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Semana que vem a gente está aqui de novo. Um grande abraço para todo mundo.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.